Boa tarde, ouvinte da Rádio Unoesc FM. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Fernanda e a partir de agora está no ar o nosso Em Questão, espaço de diálogo do programa de pós-graduação em educação da Unoesc, toda sexta-feira a partir das 15h. Você já sabe, né? Esse é o espaço reservado ao mestrado e doutorado em educação aqui da nossa universidade. E hoje nossa sala virtual está repleta. Eu recebo de forma online a professora doutora Neiva Furlin, do programa de pós-graduação em educação da Unoesc. Professora Neiva, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez, como está?
Boa tarde, tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Aldineia, né, a nossa tradutora. Boa tarde, a Tainá, a Laura e a todas as pessoas que nos escutam por meio da rádio no FM e também das plataformas digitais. É muito bom estar aqui novamente, né, para falar de um tema interessante que é o lançamento da cartilha, né, que fizemos há pouco tempo aqui também na Unoesc, né?
Excelente, um prazer recebê-la novamente, prof. Conosco também a Tainá Balmira Gaglietti, ela que é bacharel em Direito pela Unoesc e ex-bolsista do Uniedu. Tainá, boa tarde, seja bem-vinda, como está?
Boa tarde, Fernanda, obrigada. Agradeço pela oportunidade de estar te falando de um tema tão relevante que fez parte da minha formação acadêmica. Cumprimento a todos os ouvintes e também a todos os presentes, a prof. Neiva, que me orientou durante toda essa trajetória. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui.
A gente que agradece a sua disponibilidade, Tainá. Conosco também a Laura Argenton Ciega, ela que é graduanda de psicologia aqui na Unoesc e bolsista do PIBIC e CNPq. Laura, boa tarde, seja bem-vinda, como está?
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui como estudante, graduanda da universidade e na iniciação de científica de pesquisa com a Prof. Neiva. Estou bem.
Que bom, um prazer recebê-la, Laura. Conosco também a nossa querida Aldineia Almeida, Aldineia, que é pedagoga, é mestranda em educação e a nossa tradutora e intérprete de Libras oficial aqui, né, do nosso programa Em Questão. E hoje, como a professora Neiva já adiantou, né, vamos falar sobre o lançamento da cartilha sobre violências de gênero nas universidades, prevenção e enfrentamento. Eu aproveito e informo, né, a todos os nossos ouvintes da Rádio Unoesc FM, quem nos acompanha aqui também pela fanpage já pode acessar esse material. Eu já disponibilizei o link, então, né, dessa cartilha para que o pessoal possa ter acesso e conheça esse material fantástico que foi produzido pela professora Neiva, que vai nos falar um pouquinho dele agora, né, prof? Você lançou, então, essa cartilha de prevenção às violências de gênero pela editora da Unoesc. Ela tem relação com as suas pesquisas? Esclarece isso para a gente. E o que motivou, né, também a criação dessa cartilha? Para quem ela é destinada? Esclarece todas essas questões, por favor.
Muito bem, Fernanda. Sim, em primeiro lugar, dizer que eu tenho uma trajetória de pesquisas, né, a partir dos fundamentos teóricos dos estudos de gênero e feminismo, né? E essa cartilha, ela resultou de um dos projetos de pesquisa meu, intitulado esse Mecanismos Institucionais para a Defesa dos Direitos das Mulheres em Universidades. E esse projeto, ele foi financiado, né, pelo CNPq, e desse projeto que a Tainá também participou, né, fazendo levantamento de dados, né? Então, primeiramente, para a gente falar de violências de gênero, é importante a gente falar que as violências, elas são resultado, sim, das desigualdades de gênero que estruturam a nossa sociedade e que, historicamente, elas foram sendo reproduzidas por meio da cultura patriarcal, em que sempre se coloca o masculino como superior e os corpos femininos como algo que pertence ao masculino, né, em que as mulheres não têm muito autonomia ou não podem decidir sobre os seus corpos. Então, toda essa estrutura patriarcal, ela também se reproduz dentro das universidades, né? E quando a gente fala de violência de gênero, até porque a cartilha tem esse nome, né, é interessante, assim, trazer um pouco esse conceito que significa. E aí eu quero trazer, falar assim, a partir da Cecília Sanderberg e da Márcia Tavares, que elas definem a violência de gênero como qualquer tipo de violência, seja física, social ou simbólica, né, que ela tem por base a organização do sexo e que ela é cometida em geral, por conta do sexo, identidade de gênero ou orientação sexual. Contudo, elas também têm apontado que as mulheres são as maiores vítimas da violência, né, de gênero historicamente, né? E também é um dos motivos que tem mais sido motivo de morte de maioria das mulheres no mundo todo, né? Por conta dessas violências. Bom, e como isso foi, né, pensado, né? Quer dizer, essa cultura, ela também se reproduz para dentro das universidades, né? Porque a própria universidade, ela é o espelho do que ocorre na sociedade, né? E por muito tempo, sabe, Fernanda e as pessoas que nos ouvem, a gente pensou que a universidade era um lugar seguro para as mulheres, até porque é um espaço onde existem pessoas intelectuais que produzem conhecimento, né? Contudo, a partir de 2015, nós temos assim uma série de denúncias, né, que começam a tomar o cenário público, de violências, né, tanto de assédio, de trotes humilhantes que ocorrem dentro das universidades. Então, isso começa a chamar a atenção, né, de que esse lugar não é tão seguro para as mulheres e que a gente precisa criar estratégias, né, para a prevenção e também o enfrentamento. Então, é nesse contexto, né, olhando um pouco esse contexto, é que a gente se motiva a produzir um material, né, específico, né, informativo, né, até bem ilustrado, que a gente fez um material didático, né, justamente, né, porque a gente pensa que esse tema também merece conhecimento e merece a atenção dentro das universidades, né. Essa cartilha que eu estou mostrando aqui, né, ela é até bem ilustrada, digo, para chamar a atenção, bonita, um tema muito sério, né, mas para que, de fato, os estudantes, os profissionais que trabalham na universidade possam acessar. E o objetivo dela, o que que a gente pensou nessa cartilha? Justamente, primeiro, para desnaturalizar, sabe, as questões de violências que ocorrem dentro da universidade, situações, porque muitas vezes, né, ainda normaliza certas piadas, certas brincadeiras, como não se fosse violências. E brincadeira e violência não é uma brincadeira, porque ela tem efeitos, né, tanto na saúde mental, quanto também no desempenho acadêmico, né? Então, essa cartilha, ela visa desnaturalizar esse processo de violência, mas também impulsionar a elaboração de políticas dentro das universidades. Isso porque também nós apresentamos iniciativas interessantes que estão ocorrendo nas universidades. Então, a cartilha, ela é destinada para estudantes, profissionais que trabalham, professoras, professores, gestores, né, gestoras que trabalham na universidade e também para os técnicos administrativos, ou seja, é um material destinado a toda a comunidade acadêmica, né? Foi nesse sentido que a gente produziu, bem didático, bem prático e bem informativo, né? Uma linguagem acessível.
Prof, como está organizada, então, essa cartilha e quais os temas tratados nela?
Ah, então eu vou pegar agora aqui a cartilha para manusear, né, juntamente com as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, a cartilha, a gente organizou essa cartilha com a apresentação, nós diríamos assim que tem mais 11 capítulos, né, fora a apresentação. Então, no primeiro capítulo, a gente começa dizendo o que é gênero, né, porque é importante a gente aprofundar essa questão por conta de muitas fake news, às vezes, que estão, né, sendo dissimuladas, né, difundidas por aí. No segundo capítulo, a gente também traz o conceito, né, mas agora o conceito de violência de gênero mais aprofundado, que eu acabei de falar há pouco também, né. No quarto capítulo, a gente vai mostrar assim, os diferentes tipos de violências, né, que ocorrem contra as mulheres. E aí, aqui a gente toma por base a Lei Maria da Penha, né, para tratar desses diferentes tipos de violência, né. No quinto capítulo, então, a gente vai apresentar quais são as violências de gênero que ocorrem no ambiente universitário. E aí a gente divide um pouquinho, né, a violência sexual, né, trazendo um pouco a questão do estupro, a importunação sexual, o que, que é o assédio sexual, como é que o assédio, quais são os exemplos de condutas que configuram assédio dentro da universidade, os tipos de assédio, que ele pode ser horizontal, mas também vertical, quando tem uma questão de relação de poder, né? E, ao mesmo tempo, a gente, em toda a cartilha, a gente vai trazendo alguns elementos. Atenção, fique sabendo, né? Que traz leis e outras questões também sobre questões que estão sendo produzidas, conhecimentos e assim por diante. Nesse mesmo capítulo, a gente coloca outros tipos de violências que às vezes não parece, que é a própria desqualificação intelectual das mulheres, também a agressão moral ou psicológica, a LGBTfobia que há mais, né? E assim por diante. E no sexto capítulo, a gente apresenta quais são os efeitos das violências, né? Das estudantes, das pessoas que sofrem essa situação. E dentro da universidade, ela tem se manifestado muitas vezes como essa questão do efeito no desempenho acadêmico, no abandono na carreira acadêmica, ou inclusive na saúde mental. Mas a gente vai apresentando tudo isso na cartilha de uma forma bem didática, né? E no sétimo capítulo a gente coloca assim, como que a gente procede, né? Como proceder em situações de violência. Então a gente vai trazendo algumas informações, se as universidades não têm nenhum canal, a gente sugere a plataforma Fala Brasil, né? Que é uma plataforma do governo federal. E aí, então no capítulo 8 a gente vai mostrando como é que se pode fazer essa denúncia a partir dessa plataforma Brasil. A gente coloca todos os passos, né? O capítulo 9 já é direcionado para a gestão mesmo, né? Ou para as profissionais que estão na linha de frente das universidades, assim, apontando algumas estratégias, algumas iniciativas que podem ser feitas para a prevenção e também para o enfrentamento das violências, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. E no capítulo 10, a gente vai mostrar, então, alguns resultados da nossa pesquisa, mas também algumas políticas que já ocorrem nas universidades federais e estaduais. A gente coloca o nome, coloca as ações que esses mecanismos desenvolvem dentro dessas universidades, né, que foi o resultado do levantamento, até que a Tainá e as outras bolsistas contribuíram, né, para fazer esse levantamento. E nos últimos capítulos a gente coloca um pouco os marcos legais, né, que existem da proteção dos direitos das mulheres a nível internacional e a nível de Brasil. E por último a gente coloca uma série de materiais, a gente até coloca assim no capítulo 12, né, fique por dentro, materiais sobre o tema. Então a gente traz ali vídeos, vários vídeos, bem assim breves, né, apresentando conceitos de violência institucional, de pesquisas, e ao mesmo tempo de alguns vídeos que foram produzidos até pela Advocacia Geral da União, né, que já vão orientando sobre essa nova lei, depois a gente vai falar, que foi aprovada em 2023. E são materiais, inclusive tem indicação de filmes, né, mas materiais formativos para serem usados também com estudantes ou dentro das universidades, em aulas, né, ou para formação continuada dos colaboradores nas universidades. Então, um conteúdo prático, mas assim, bem, bem completo, né?
Fantástico. Eu considero, assim, um material muito importante, muito rico, né, prof? Até porque eu acho que é fundamental que nós entendamos, né, quem, de modo geral, quem circula no ambiente universitário, entenda o que configura essa violência de gênero, né? Porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo algum tipo de violência não se dá conta, ou se dando conta, não sabe a quem recorrer, a quem denunciar. Então, esse material vem também para dar esse apoio, né? Mas eu quero saber, começando com a Tainá, eu quero saber de você, Tainá, você participou dessa pesquisa, então, né, com a professora Neiva. Esclarece para a gente qual foi a importância para você de ter participado dessa pesquisa e como ex-aluna da UNOESC, por que você considera importante ter um material como esse, né, destinado especialmente aos estudantes?
Sim. Bom, participar da pesquisa da Prof. Neiva sobre os mecanismos de violência de gênero nas universidades federais, para mim foi extremamente enriquecedor, tanto no meu âmbito acadêmico, quanto em termos do meu desenvolvimento pessoal e profissional. Uma vez que a experiência da pesquisa, ela me permitiu aprofundar o conhecimento sobre um tema contemporâneo e socialmente relevante, além de que compreender melhor a dinâmica das relações de gênero. E como ingressa da UNOF, no meu ponto de vista, o desenvolvimento da cartilha de violência de gênero pela professora Neiva, ele é um marco extremamente relevante, porque ele implementa um mecanismo de gênero dentro da universidade, ele é um avanço no desenvolvimento de uma política de acolhimento para essas pessoas que sofrem violência de gênero e muitas vezes nem sabem que estão passando por um processo de violência de gênero dentro do ambiente da universidade. E é um norte para essas vítimas. Então, para mim, é... Bom, eu sou suspeita de falar porque eu participei da pesquisa e acompanhei a prof nesse tema, no desenvolvimento de todo o projeto. E para mim é extremamente importante e relevante no nosso ambiente acadêmico e social.
Excelente. Qual foi exatamente a tua participação nessa pesquisa, Tainá? O que exatamente você contribuiu?
Bom, eu fiz um levantamento dos mecanismos de gênero que existiam nas universidades federais do Brasil. A gente levantou que existem vários mecanismos, há quase um por universidade, algumas não possuem, e algumas outras acadêmicas que a professora também orientou fizeram um projeto de levantamento desses mecanismos nas universidades comunitárias, nas universidades estaduais. E o que notou-se é que no âmbito federal, a gente das universidades federais possui muito mais mecanismos, né? E enquanto nas comunitárias estaduais ainda tem um índice um pouco reduzido, menor, menos relevante do que nas federais. Por isso que justamente a cartilha na nossa universidade, que é comunitária, ela é um marco extremamente relevante.
Excelente. E eu quero saber também da Laura, que é estudante do curso de psicologia. Laura, na sua condição de estudante, qual a sua avaliação sobre essa cartilha e em que sentido você acredita que ela pode ser útil, né? Que ela pode ajudar as pessoas?
Então, essa cartilha, ela é essencial para os estudantes, porque como foi falado, a universidade ela é um reflexo da sociedade. Então, muitas das violências de gênero que acontecem e ocorrem são normalizadas e não são entendidas como violência no dia a dia, elas podem ocorrer também dentro dos espaços universitários e, com isso, afetar tanto a saúde mental quanto o desempenho acadêmico das vítimas. Uhum. Então, de uma forma muito didática e clara, a cartilha traz a explicação e conceitualização de termos que ainda são entendidos como muito complexos. Então, trazer essa informação de uma forma mais didática, mais clara, de uma forma acessível, faz com que, quando ocorra o ato que infringe a integridade do sujeito, ele seja entendido como violência. E, com isso, ocorra a denúncia, ocorra todo o apoio e suporte das vítimas, tanto da instituição quanto das pessoas em seu entorno. E, além disso, a cartilha também traz e incentiva que não aconteça o silenciamento, que as próprias vítimas não se silenciem e busquem ajuda. Dentro desse material tem o passo a passo, as formas que pode ocorrer essa denúncia. Porque até na cartilha traz essa frase que o silêncio diante da violência é uma violência também. Então, com isso, a importância da cartilha e das informações contidas nela é construir um caminho para que o espaço universitário, o espaço acadêmico, seja construído com respeito, inclusão e prevenção da violência de gênero.
Excelente. E o que acontece é que muitas vezes essa denúncia não ocorre porque a pessoa se sente sozinha, né, Laura? E acha que isso é só com ela que acontece, então a quem ela vai recorrer, né? O que acaba sendo ainda mais difícil, né, para ela tomar uma decisão. Uhum.
É, e tendo acesso a essas informações, pode ser construída até uma rede de apoio com os próprios colegas, estudantes, com os professores, com os funcionários da
universidade.
É, isso que a Laura fala é super importante, porque quando a gente levantou notícias, que a Laura está lendo agora, né, as jovens não encontram muitas vezes espaço de confiança para fazer as denúncias, por mais que tenha um canal específico, né? E muitas vezes elas fazem algumas estratégias, espalham cartazes pela universidade, ou elas vão buscar falar isso para professoras, porque não encontram, né, essa rede de apoio. E o que a Laura fala é muitas vezes porque tem uma relação de poder. Como é que uma estudante, quando é vertical, que tem a ver com o professor, como é que uma estudante vai fazer a denúncia para o professor? Então, há muito medo, sabe? Então, por isso que eu acho que a cartilha ela vai trazendo essas informações, até porque temos um espaço, né, a nível de Brasil, que é o Fala Brasil, a gente coloca isso. Se a universidade não tem nenhuma política, nenhum canal específico, ela faz essa denúncia a partir do Fala Brasil, e aí esse grupo, que é uma ouvidoria nacional, ela vai até a universidade, né, e pede para a universidade apurar essas questões, né? Porque é uma questão bastante difícil, sabe? A gente fala assim, a cartilha é importante, mas tem poucas universidades que têm feito isso, né? E depois eu quero falar isso, que as iniciativas elas surgiram a partir da pressão de estudantes organizados e de professoras, né?
Prof. Neiva, aproveitando então, você coloca aí, né, várias estratégias para as universidades em vista da prevenção das violências. E eu gostaria que você falasse então sobre algumas delas e por que as universidades precisam se preocupar com essa questão e pensar em políticas de prevenção e enfrentamento.
Isso que a Laura falava daquela frase, eu acho ela muito significativa, que é da Sarah Ahmed, né? Diz que o silêncio da violência já é uma violência. E quando ocorrem as violências e as universidades não se comprometem com isso, elas também contribuem para que ocorra a violência institucional. Então, a gente considera que as universidades não podem abafar isso, elas precisam buscar estratégias de saída, primeiramente, para construir uma cultura de igualdade, sem violência, para todas as pessoas que circulam o universo, né, acadêmico, né? E na cartilha a gente apresenta assim, várias estratégias. Uma delas é criar, sim, políticas específicas, né, canais específicos, né, de prevenção e de enfrentamento, né. Por isso que a gente coloca na cartilha várias iniciativas que inspirem as universidades para que também possa criar um grupo ou pensar nessa possibilidade. Outra estratégia é também fazer campanhas de conscientização sobre o tema, formação, né, capacitação da comunidade acadêmica para prevenir, acho que é melhor prevenir antes que aconteça, né, as violências, criação de grupos de solidariedade para estudantes em caso ocorra alguma situação de violência, né, também fazer parcerias, né, com grupos de pesquisas que abordam a temática ou mesmo com entidades externas que já vêm trabalhando com isso. Então, acho que isso é tudo é muito importante. E mesmo criar protocolos. Nós temos hoje muitas universidades criando protocolos de respostas, né, que sejam, de fato, eficientes, né, quando ocorre essa denúncia, de o que pode fazer, né, e de modo que assegure às vítimas, assim, o respeito, né, e também a confidencialidade nessas situações e todo o processo. Por que que é isso importante? Porque a partir de 2023, nós tivemos a aprovação de uma lei, que é a Lei 14.540, né, que ela vai instituir um programa de prevenção, enfrentamentos e assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual, né, no âmbito da administração pública, federal, municipal e tal, né. Veja só, isso foi em 2023. A nossa pesquisa, ela mapeou os mecanismos até 2022. E como bem falava a Tainá, né, a gente encontrou cerca de 30% das universidades federais têm algum mecanismo, e das estaduais foram 26% e as comunitárias 2%, que têm algum mecanismo para prevenção e enfrentamento das violências. Então, a gente diz que até aqui, esses mecanismos, essas políticas que existiam, que a gente também coloca na cartilha, foi do movimento de baixo para cima, de pressão de estudantes que se mobilizaram, que começam a ter consciência dos seus direitos, né, que não se calam mais. Por isso que as universidades têm essa preocupação. Eu já apresentei aqui na nossa universidade, fui bem recebida, né, pela pró-reitoria de ensino, né, que disse que é um material interessante, inclusive para recursos humanos também eu conversei, ela está vendo uma possibilidade de divulgar essa cartilha. A Laura tem divulgado, né, na juntamente aos acadêmicos de psicologia, ela me falou isso hoje, e é bom porque essa cartilha, Fernanda, ela foi feita com dinheiro público, né? E nós tivemos a contribuição do grupo de pesquisa de uma minha parceira de Lages, que é a Marili Graup, e também uma rede que se chama Caleidoscópio, que eu participo, que são várias pesquisadoras que pesquisam sobre as mulheres na ciência, e outro eixo é sobre as violências, que às vezes não deixam as mulheres permanecer e fazer carreira acadêmica, né? Sobretudo assédios. Então, a gente já tem divulgado essa cartilha para o Brasil todo, sabe? Eu acho que ela vai com a logo da UNOESC, né? Que foi a editora UNOESC, e está assim para toda a universidade. Para todas, né? E por que que a gente pensa que isso é importante? Porque erradicar as violências de gênero, ela que tem base justamente numa cultura histórica patriarcal, ela é importante. E sem dúvida, para a questão dos direitos humanos das pessoas, dos LGBTQIA+, das mulheres, enfim, é a responsabilidade de toda a comunidade acadêmica, né, ter esse compromisso. Inclusive porque acho que a universidade pode contribuir com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e um deles é a igualdade de gênero e a erradicação de todo e qualquer tipo de violência. Então, eu acho que a universidade ela tem esse papel de formação, e prevenir e fazer debates sobre isso é também contribuir com a construção de uma educação de qualidade, eu diria. Porque a educação de qualidade ela trata também das relações humanas e do respeito aos direitos humanos, né?
Excelente. Todo mundo ganha, né, tendo esse conhecimento acessível. Então, fica o convite aí, acessem, o link está disponível aqui no enunciado desse nosso bate-papo, acessem a cartilha e conheçam também os seus direitos e como denunciar. Professora Neiva, infelizmente nosso tempo passa muito rápido, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade em estar conosco nessa tarde, trazendo essas informações que são muito importantes a todas nós. Agradeço imensamente também, né, por ter trazido as suas duas alunas, né, a Tainá e a Laura aqui pra gente. Muito obrigada, prof.
Obrigada, Fernanda, por essa oportunidade da gente trazer um tema que é necessário, eu acho, para que as universidades também se preocupem com essa temática, né, e contribuam com a cultura, uma cultura de relações mais humanitárias, né. E agradeço, assim, a presença da Tainá e da Laura, é tão bom a gente perceber, assim, jovens querendo pesquisar e contribuir, né, com essa temática e também, a partir disso, ter essa visão de mundo pautada na questão da justiça e da igualdade, acho que é muito legal, né? Agradecendo também ao Dineia, que está sempre com a gente, e a todas as pessoas que nos ouvem, né? E a gente está por aqui, qualquer coisa está por aqui, né?
Obrigada, prof. Agradeço também a Tainá pela disponibilidade, Tainá.
Obrigada, Fernanda. Foi um prazer estar aqui, poder falar dessa temática tão importante e relevante. Agradeço a prof. Neiva por ter me acompanhado durante toda essa trajetória e agradeço a oportunidade novamente.
Laura, muito obrigada também pela sua disponibilidade em estar conosco.
Obrigada pela oportunidade, obrigada, prof., também pelo convite. Agradeço também.
Obrigada. Obrigada também ao Dineia, né? Nossa tradutora e intérprete de Libras oficial aqui do programa Em Questão, espaço de diálogo do programa de pós-graduação em educação da UNOESC, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 15h. E para você que não conseguiu acompanhar na íntegra esse nosso bate-papo pela rádio UNOESC FM, acesse assim que possível a nossa fanpage. O endereço é facebook.com/radiounoescfm. Estará disponível também no YouTube e no Spotify da Rádio UNOESC FM. Um grande beijo para você, um excelente fim de semana e até a próxima!